Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Caroneiras, eu preciso da ajuda de vocês. Para tudo, antes de começar a ouvir esse episódio, e responde a pesquisa que está no link do descritivo do podcast. É uma pesquisa que está escrito assim, TR Circle. O que, quer dizer? Eu estou montando um grupo de empreendedoras digitais que mulheres que já são empreendedoras ou que querem ser empreendedoras podem fazer parte e vão ser 3 encontros por mês. Regado networking e trocas de conteúdo, informações e conhecimento. O segundo vai ser uma aula com um especialista, seja em branding, seja em vendas, seja em comunicação. E o terceiro eu vou trazer uma empreendedora do meu networking para falar com vocês sobre desafios de carreira. Por exemplo, Patrícia Bonaldi vai falar sobre internacionalização de empresa, Manuela Xavier vai falar sobre os desafios da gente assumir nossas próprias ambições, Bruna Tavares vai falar sobre como antecipar uma tendência para uma marca, ou seja, vai ser um grupo regado de conhecimento e eu quero você participando, por isso é importante que você responda essa pesquisa para me dar mais informações para eu construir a plataforma perfeita para vocês. Vambora? Um beijo e obrigada. A minha convidada de hoje se tornou conhecida graças às mídias digitais. Mas com o tempo, seu trabalho passou a ter efeitos concretos que vão além da internet e impactam muita gente do estado natal dela, o Maranhão. Hoje eu vou levar vocês para um passeio na carreira da Tainara Oliveira Gomes, ou OG, como ela ficou conhecida após fazer sucesso no Snapchat. Isso foi lá em 2015, quando ela começou a postar na plataforma enquanto estudava para concurso público. Queria uma vaga de defensoria pública da União, mas com seu jeito espontâneo, divertido e carismático, conseguiu primeiro conquistar um monte de seguidores famosos. Ingrid Guimarães, Fernanda Souza, Hugo Gloss, Camila Queiroz, Bruna Marquezine e muitos outros nomes, que fizeram com que a sua conta crescesse ao ritmo de 5 mil seguidores novos todos os dias. A vida de advogada acabou não tendo continuidade, mas a Thay embarcou com tudo na vida de influenciadora. Além de trabalhos para marcas, ela fez o uso da sua visibilidade digital também para ações sociais. Entre elas, o São João da Thay, evento beneficente, que leva artistas do mundo todo, como Ivete Sangalo, Juliette, Glória Groove, para tocar em sua cidade, São Luís, além de Pabllo Vittar, que é conterrânea dela. Formada pela Universidade Federal de Direito do Maranhão, ela também é embaixadora da Unicef, já foi repórter do Saia Justa, apresentadora de GNT e deu início à carreira de atriz. E tem muitos outros planos por vir. Apertem os cintos que a estrada da Tainara já começou. Thay, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Olá, caroneiros! Hoje eu estou aqui na direção. Aliás, estou na carona.
Não, mas você, a gente está assim, o protagonismo é seu. A gente quer saber a sua história. Minha irmã, como diria você, eu quero saber como foi largar uma carreira federal, de universidade federal, para seguir o caminho da internet.
Minha irmã, assim, o que eu reflito hoje é que eu já tô indo pro meu 9º ano de trajetória de carreira com a internet. Então, são realidades bem diferentes falar de agora e de 9 anos atrás. Hoje, se tu perguntar para qualquer pessoa, o que tu quer ser quando crescer, é comum você ouvir, quero ser influenciador, quero trabalhar com internet. 9 anos atrás, não era visto como uma profissão assim como outras, era visto como perda de tempo e, tá vagabundando a internet. Então,
total,
era bem mais complicado, a gente não tinha muito essa consolidação como profissão. Só que naquela época, tudo que foi acontecendo foi de uma forma muito orgânica, eu tive o senso de oportunidade de não deixar aquela oportunidade passar. Então, assim, qual era o meu contexto? Eu estava estudando para concurso, eu já tinha passado para a OAB, só que eu queria ser defensora pública, e para ser defensor público tem que estudar a bunda na cadeira e ficar lá estudando por pelo menos 3 anos, né?
Porque 3 anos?
3 anos de prática jurídica. Então, nessa...
Desculpa a ignorância, o que um defensor público faz? Explica pra gente.
O defensor público, assim como o advogado, ele é teu advogado e particular, tu paga pra ele advogar pra ti. O defensor público, ele é advogado das pessoas hipossuficientes, que elas não têm condição de pagar um advogado privado. Então, elas têm atendimento na defensoria e, dependendo da matéria, tem os defensores selecionados de direito civil, criminal, só de INSS. Então, assim, é o advogado de quem não tem condição. Aí você tem que ir lá declarar a hipossuficiência, comprovar que, de fato, eu ganho até tantos salários mínimos. Eu não tenho condição de contratar um advogado privado, particular. Aí você pode ser atendido pela defensoria. Então, na defensoria, quando eu despertei para essa vocação, foi porque ela me deu um olhar muito humano e me fez sair da bolha. Lá você faz atendimento com os assistidos, você vê várias realidades diferentes da sua, você vê o quanto as pessoas são gratas por ter o mínimo de informação e cordialidade no atendimento. Sabe a galera que te agradece com um pedaço de bolo, um saco de pão?
Sim.
Isso, assim, são coisas que emocionam e te tornam humano, assim. Você tem um olhar de mais empatia. Então, naquela época, eu tinha decidido, passei aqui para a OAB, só que eu não quero advogar, eu realmente quero ser defensora pública. Aí, nesse contexto de todo dia estar lá estudando para concurso público, uma rotina muito solitária, eu acabei ficando doida e comecei a fazer muito snap, que na época era a válvula de escape para mim. Assim como as pessoas param para fazer um exercício físico, ver um filme, eu parava para fazer snap, só que de uma forma diferente, brincando com efeitos especiais, mostrando personagens, fazendo tipo uma programação ao vivo de TV dentro do Snap.
Tá.
Aí isso foi chamando a atenção. E aí, quando eu, depois de 6 meses, eu decidi abrir meu perfil. Ele era fechado. Eu fazia assim só para amigos, só que eu percebi a movimentação de pessoas que não me conheciam quererem me seguir. Eu, gente, mas por que esse povo tá querendo me seguir? Aí 6 meses depois eu enxerguei como uma possibilidade. Eu, gente, se tem desconhecido com interesse no meu perfil, bora ver no que vai dar. Abri, aí os famosos começaram a me seguir, o Snap no Brasil cresceu junto comigo. Então, assim como na imprensa era comum ter matérias, conheça o aplicativo queridinho dos famosos e o perfil mais bombado do momento para você seguir. Além disso acontecer e me dar um crescimento ali na plataforma, era muito comum os famosos, tipo Bruna Marquezine, Camila Queiroz, Hugo Gloss, Fernanda Souza, irem me seguindo e indicando. Então, tudo deu um crescimento, um boom, assim, da noite pro dia. E aí, eu percebi que eu tava sendo abordada comercialmente. Eu recebi muito e-mail. Thay, quem te agencia? Como é que tu trabalha? Quanto tu cobra para fazer tal coisa? E aí foi quando eu percebi a necessidade de profissionalizar, porque eu me sentia muito perdida.
Sim.
Então, tudo que aconteceu foi um senso de oportunidade que me levou a tantos lugares como TV, cinema, várias oportunidades que hoje já são 9 anos, mas eu não imaginava. Sendo muito honesta, eu tinha aquele pensamento bem pé no chão. Isso aqui é uma coisa viral, eu entendo a dinâmica da internet, todo dia surge uma nova tecnologia.
Isso.
Então, eu tinha um plano. Eu vou ficar trabalhando aqui 3 meses, que é o tempo que isso aqui vai durar. E aí, o que eu juntar de dinheiro em 3 meses, eu vou abrir um açaí para eu parar de estudar para concurso público. Aí, tu me pergunta por que um açaí? Porque na minha cabeça, todo mundo toma e gosta.
Uhum,
então, ia ser um sucesso.
Sim.
E aí, eu só queria assim, parar de estudar para concurso público.
Mas você tinha uma mente de que era passageiro?
Com certeza. Eu sempre fui muito pé no chão. Só que quando eu fui vendo as oportunidades se abrindo, fazendo esse 360 nas plataformas, que é muito importante você girar a sua imagem em vários veículos de comunicação, TV, cinema, teatro, eu fui vendo assim, eu comecei a enxergar realmente um potencial de uma carreira longa. E aí eu tive uma conversa muito franca com meu pai, e meu acordo com ele foi o seguinte...
Que seu pai é juiz,
ele
vamos
é juiz.
Contar.
Gente, a minha família toda é do direito, por isso que eu acabei indo pro direito.
Ele não achou você louca?
Ele me surpreendeu. Eu jurava que papai não ia apoiar, mas ele só apoiou porque eu já tinha de onde partir e recomeçar, caso não desse certo ou caso eu não quisesse mais. Aí ele conversou: ó, minha filha, eu te apoio a você arriscar nesse meio novo da internet, trabalhar com isso, porque eu sei que se você não quiser mais ou se não der certo, você tem sua AB, você é advogada, você é uma menina formada, inteligente, eu sei que você vai estudar e fazer o que você quer fazer. A partir disso. Então, como eu tinha algo, né, profissional, ele me apoiou. Já a minha mãe, que era mais leiga, ela ficava assim: ai, que desgosto, eu queria minha filha juíza, queria minha filha defensora. Mas quando ela começou a entender que internet monetiza, e ela começou a receber cachê também em alguns trabalhos, ela apoiou. Aí ela, não, hoje ela é divulgadora, né? Eu sento aqui em qualquer lugar, ela: ei, tu conhece minha filha? Não conhece minha filha? Segue ela e tal. Hoje ela já fica panfletando. Mas surgiu muito dessa conversa com meu pai, eu recebi um apoio de onde eu não esperava, e acabou que toda a família, por tabela, foi aprendendo junto, entendendo: ah, a Tainara tá ganhando dinheiro com isso, então isso é legal pra ela. Ah, a Tainara é uma menina que a gente conhece, ela é consciente, se ela não quiser mais, ela tem de onde recomeçar. Então eu recebi um apoio que me deixou muito segura, porque assim, a gente não pode muito se apegar à opinião alheia, mas tem as opiniões que validam nossas decisões. Então, assim, se eu tive o apoio da minha família e se pessoas que eu nem conheço falavam outra coisa ou fariam outra coisa, escolheriam outra coisa pra vida, o que me importava ali era a aprovação da minha família. Então, a partir disso, eu fui que fui. Na época, eu até tentava conciliar estudo com as viagens, só que aí eu comecei a viajar demais. Aí eu tive que trancar o meu curso de defensoria, que eu estudava, fazer um curso específico para defensoria. E aí comecei a viajar, e quando eu vi, 9 anos já.
Calma, mas vamos lá. Peraí. Teve uma vez que você falou numa entrevista: eu não surgi do nada.
Sim.
Eu tomei uma decisão inteligente que mudou a minha vida.
Sim.
Essa decisão que você considera de ter investido no digital, ou foi alguma coisa de bastidores, ou foi trancar? O que que você considera? Porque assim, você viralizou, mas você soube transformar isso num negócio como ninguém.
Sim.
Hoje ninguém lembra de Snapchat, entendeu? E você já é uma celebridade consolidada. Então, as pessoas já sabem do seu nome, já sabem do São João. O que que você acha que fez você se enraizar na fama?
Então, eu tenho muita sorte de ter a cabeça boa, uma base familiar, o que é muito importante. Porque nesse meio, com tudo acontecendo de repente, é muito fácil você se perder.
Se deslumbrar.
Então, muito. É muito fácil você se perder. Por eu ter base familiar, ter muita consciência, ser pé no chão, isso já me ajudou em 60%. Segunda parte, eu tenho um empresário que, assim, a gente tem um casamento, ele tá comigo desde o início, que é o Bruno, e ele é uma pessoa muito alinhada aos meus valores, no que eu penso. Então, por a gente ser muito alinhado, o nosso principal motor nunca foi o dinheiro. E por a gente ter isso como pensamento principal, a gente tomou decisões ao longo da trajetória que me posicionaram num status de credibilidade, que graças a todas essas decisões e todos os projetos que a gente enfrentou, topou no meio do caminho, não priorizando dinheiro, eu tenho um nome sólido no mercado. Então, assim, eu devo muito à minha família, a consciência que eu já tinha, ser pé no chão, e de ter uma equipe hoje que é 100% alinhada comigo. Então, até mesmo nos meus projetos de São João da Tai, eu tenho uma equipe majoritariamente maranhense, que está alinhada no mesmo propósito. Então, tudo isso é muito importante. Você tem que trazer para perto pessoas que têm a mesma visão. Então, você não chega naquele lugar. Não adianta você estar com uma pessoa que é boa no que faz, mas ela está desalinhada em relação a um propósito.
E por que que você optou por pegar o Bruno, que não tinha, para ser seu empresário, que ele não tinha experiência no digital? Porque eu imagino que estava chovendo de gente querendo te empresariar. E você escolheu ele, ele era amigo do seu tio, né?
Isso, foi.
Ele era amigo do seu tio, mas por que ele?
Então, justamente por ser amigo do meu tio, eu estava apavorada, né, nessa época. Eu recebia muito e-mail me abordando: tá, é quem te agencia, tá, eu tenho interesse em te agenciar, mas de pessoas que eu não conhecia. E tudo assim na vida que envolve dinheiro, você tem uma desconfiança natural, né? Você bota os dois pés para trás. Então, eu precisava de o mínimo de referência possível para eu confiar numa pessoa, para eu construir essa relação a partir daí. Então, quando eu soube do Bruno, na época ele já tinha uma agência de publicidade, mas ele agenciava, não, ele fazia as redes sociais e gerenciava a carreira de médicos, de políticos, de algumas marcas locais. Então, para ele foi um mundo novo entrar nesse universo digital. Mas por ele ser uma referência, um amigo do meu tio, que numa oportunidade de todo mundo viajando junto, eu pude sentir um pouco assim do que ele pensa. A gente teve uma troca muito boa, o que ele tinha de visão de futuro. Então, assim, é muito da tua energia, da troca. Tudo isso, gente, você percebe pessoalmente. Então, por isso ele foi minha escolha, e uma escolha que tá dando certo há 9 anos, porque a gente tem os mesmos propósitos. Hoje a minha relação com ele, ela é além do profissional, como se ele fosse um segundo pai. Entra até mesmo no pessoal. Ele é uma das pessoas que mais me conhecem nessa vida. Assim como meu pai, minha mãe, minhas irmãs, ele me conhece profundamente. Ele sabe quando eu tô acanhada, quando eu tô travada, quando eu tô com medo. Então, isso tudo ajuda, sabe?
Isso é muito bom.
É muito importante você sentir quem você vai escolher de parceiro pra te alavancar junto.
Mas, Thay, seu nome no Orkut era Thaynara Spears.
Sim.
E um dia você escreveu um autógrafo falando: esse autógrafo um dia vai valer muito, Thaynara Spears. Então, a gente pode dizer que você já tinha um olho na vida pública. Você já tinha esse desejo dentro de você?
Então, eu era invocada com a Britney Spears na época do Orkut.
Você gostou do livro dela?
Eu amei, li um dia, diva, e fiquei muito triste também. Ai, o Justin, sem comentários. Eu era muito fã dela, e aí eu tinha uma brincadeira de autografar, porque ela autografava, aí quando ela botava 2006, tipo, tinham 2 zeros, ela botava um olhinho, aí eu tentava imitar. Vou criar meu autógrafo, Thaynara Spears. E aí, em uma dessas brincadeiras, eu fiz pra minha amiga, eu falei: olha, tu guarda este autógrafo, que um dia ele valerá milhões, um dia eu vou ser muito famosa, e vou doar esse valor pra alguma instituição da minha cidade. Então, isso foi brincando, mas hoje, olhando pra trás, é uma coisa até de arrepiar,
né? Você tinha que enquadrar,
né?
Isso.
E ela tem até hoje esse pedaço de papel, eu vou pedir pra enquadrar. Boa. Porque foi uma brincadeira na época, eu não tinha essa intenção de ser famosa. Eu não lembro, mas eu gostava muito de imitar a Britney. E aí, existe de fato esse autógrafo, e é surreal quando a gente olha pra trás e lembra disso, porque eu nunca imaginei.
Você
que
manifestou.
A vida... Gente, o poder da palavra. Foi o poder da palavra.
Eu acredito nisso. Eu juro por Deus que eu acredito nisso. Que a gente atrai para nossa vida.
Sim.
O que a gente quer. Só que, assim, em um belo momento, o Snapchat deixou de existir.
Sim.
Você teve medo, naquele momento, que a sua fama acabasse?
Olha, eu fiquei um pouco insegura. Mas, assim, o que me deixava também insegura... foi que eu fui muito esperta lá no início, no sentido de... a partir do momento que eu tornei meu Snapchat público, eu tornei meu Instagram público. E como o Snap ainda não tinha aquelas ferramentas de mande sua pergunta, de interação, como hoje os stories têm, por exemplo, eu tinha que usar as duas plataformas para fazer o conteúdo no Snap. Então, as pessoas iam na minha última foto do Instagram, comentavam a cada quadro que eu lançava, e por meio das perguntas lá do Instagram, eu interagia e respondia do Snap. Então, foi um crescimento igual. Assim, quando eu bati 1 milhão no Snap, eu já bati 1 milhão no Instagram. Então, o que eu visualizei ali nessa mudança foi: eu só vou ter que mudar de casinha, mas uma casinha onde eu tenho já os vizinhos, os seguidores, é o mesmo formato. Mas o que me prendeu ainda um pouco no Snap foi o apego, a minha história.
Claro.
Não vou trair o Snap. A galera até achava que o Snap me pagava pra eu ficar lá, né? Porque eu era resistência, eu não vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Mas quando eu percebi que realmente... realmente tinha perdido força, não fez mais sentido ficar lá. E aí eu já tinha uma base muito sólida de Instagram e eu tava crescendo junto. O que seria complicado pra mim, por exemplo, o TikTok surgiu agora muito forte, o Kawaii. São redes sociais que você tem que parar, tem que construir do zero, você tem que crescer do zero. Isso pra mim seria muito mais difícil. Sim. Se uma rede social totalmente nova viesse com essa proposta para acabar com o Snapchat. Uhum. Mas como o Instagram já tinha crescido junto, foi tranquilo.
Nossa, graças a Deus, viu? Porque eu fico pensando que deve rolar uma insegurança, mas hoje você, enfim, as pessoas nem lembram mais que você veio do Snap,
Sim.
né? Mas o que, que você acha que atraía tanto as marcas em você? Porque você era uma estudante de direito, vida real, morando em São Luís. O que, que você acha que te tornava tão atraente?
Olha, eu acho a novidade, né? Você vir de uma plataforma que naquele momento era o momento, Snapchat, nossa. É, assim como tem a leva dos TikTokers, o Snap também, naquela época, estava sendo o grande aplicativo comentado entre os famosos no mercado. E também eu acho que a questão da identidade regional, uma pessoa nova, um rosto novo, com um jeito diferente, com um sotaque diferente, porque naquela época, 8, 9 anos atrás, a gente tinha muitos influenciadores, mas sempre do eixo sul-sudeste. A referência que eu tinha de um nordestino era o Whindersson Nunes, uhum. e ainda assim de uma plataforma diferente da minha, ele era do YouTube. Uhum. Então a gente tinha muitos youtubers e todos do sul-sudeste. Então acho que essa questão, as marcas hoje, elas querem cada vez mais se regionalizar. Então acontece muito essa estratégia, a gente precisa agora focar tal produto na região nordeste, ou aqui no Maranhão, aí eles me veem como um portal, eles me usam muito nessa estratégia, o que eu percebo. Então, acho que esse lance da identidade regional, onde a marca quer chegar, ela se identifica por meio desses influenciadores e consegue impactar aquele público. E hoje eu fico feliz que agora, em 2024, a gente tem influenciador de todo o sotaque surgindo em cada canto do Brasil. Na minha época era uma coisa muito concentrada. Uhum. E hoje eu acho muito legal ver esse movimento que a internet deu, de ver sotaques diferentes, pessoas assim surgindo dos lugares que às vezes a gente nem conhece. Então, isso é muito bonito. E ver também que essa galera, uma vez que aparece, tem a oportunidade de trabalhar e de mudar a sua vida também.
Muito legal. Mas eu fico pensando, a Pabllo também é do...
Isso, ela é do Maranhão.
Do Maranhão, né? A Pabllo também, a Botapó.
A Botapó, de Bacabal.
De Bacabal. Então, hoje tem mais pessoas surgindo, Sim. do Maranhão, mas realmente você foi a primeira,
Sim.
né? Então, você abriu esse caminho. Mas quem que te ensinava, por exemplo, a precificar? Porque eu imagino que isso seja uma dúvida muito solitária.
Muito.
Porque as pessoas não abrem. Ai, eu tô cobrando tanto. E você, quanto tá cobrando? Como que foi? Foi no acerto e no erro? As agências te ajudavam?
Então, a nossa maior dificuldade é porque a gente era de uma plataforma totalmente nova. Então, a gente que tinha que construir alguma coisa para precificar. Naquela época, eu confesso que eu nem sabia o que era Media Kit. Quando a primeira pessoa me falou de, Thay, tu tem que ter um Media Kit, gente, que diabo é Media Kit? Eu não sabia que cada influenciador tem seu portfólio com números, o tipo de trabalho que oferece. E aí, junto com o Bruno, que já conhecia alguns contatos do meio artístico, ele foi criando parâmetros. Eu conheci aqui a empresária, por exemplo, da Paula Oliveira. Ela trabalha assim, então, adaptando aqui para o Snapchat, o que seria viável de acordo com esses números. E a gente foi desenhando. Então, por isso que eu senti a falta de profissionalizar nesse período que eu estava sendo muito abordada pelas marcas, porque eu estava fazendo tudo errado. Uhum. Eu lembro que eu cheguei a criar um e-mail que eu assinava assim, ok, vamos passar aqui para a equipe da Thay Naroji, assinado Vanessa, mas era eu. Uhum. Só para dizer que eu tinha uma equipe, mas eu estava totalmente perdida. E eu tinha uma dificuldade de ser a pessoa legal, espontânea e acessível do Snapchat, mas é aquela mesma pessoa ser a pessoa que fala de dinheiro, de valores, que cobra quando te dão calote. Então era uma situação muito delicada para mim. Eu lembro que minha primeira parceria, que eu mesma resolvia, que eu tinha topado, foi com um galão de água. um serviço que entrega o galão de água na tua casa, que era R$9 na época. Eu achei o máximo. Gente, eu vou deixar de pagar R$9 e eu só tenho que postar 10 Snapchats com o número desse.
Só 10?
Muito massa, tá? Então, eu fazia tudo errado mesmo, eu não tinha noção. Então, junto com o Bruno, que a gente aprendeu a precificar e a gente foi colocando esses parâmetros, né? Partindo de outros parâmetros do meio artístico, mas convertendo naquilo que a gente tinha de número, de alcance em outra rede.
E hoje sua base é toda no Maranhão. A sua empresa?
Ah, o meu CNPJ é de lá.
Seu CNPJ é de lá. O Bruno mora lá.
Ele é que nem eu, ele é itinerante, ele fica metade do tempo lá, metade aqui.
Porque hoje você tem um endereço fixo aqui.
Isso, eu tenho. Eu tenho, assim, porque surgiu a necessidade de eu venho muito pra cá. São Paulo é onde tudo acontece, só que não dá pra ficar nessa coisa impessoal de estar sempre em hotel, você fica doido com saudade da família. Então, realmente, aqui eu tenho um apartamento e eu monto a minha agenda de uma forma que, quando eu venho pra cá, eu já faço todos os compromissos de entrevista, gravação, prova de roupa, de trabalho. Aí passo até 10 dias aqui. Aí, às vezes volto pro Maranhão, passo 2. Aí venho pra cá de novo. Mas eu preciso desse movimento por questão de saúde mental.
Sim.
Além de ser a minha identidade regional, além de eu ser grata por tudo isso que essa minha identidade regional me trouxe até aqui, me projetou, é uma questão mesmo de conexão com o meu lugar, com a minha família, com os meus amigos. Então, às vezes, eu posso passar menos de 24 horas lá. Ninguém entende por que eu pego um voo para passar 24 horas lá e voltar. Mas eu entendo, porque eu sei o quanto me faz bem, o quanto recarrega a bateria. Teve um período que eu estava aqui em São Paulo gravando uma série de segunda a sexta por 4 semanas seguidas, e aí quando dava sexta, 8 horas da noite, eu saía do set, pegava um voo, chegava sábado de manhã e voltava pra cá domingo de noite, e ninguém entendia, mas isso me faz ter paz, manter meus pés no chão, a minha base familiar, meu apoio. Eu não consigo seguir essa vida louca se eu não tiver, se eu tiver desconecta com o meu lugar. Então, eu sempre tô nesse movimento, metade aqui, metade lá. E Bruno também. Ele tem uma base aqui e fica entre lá e cá.
As redes sociais são maravilhosas, mas elas também podem ser um pouco tóxicas.
Um pouco.
Tô sendo educada.
Educada.
Você falou de saúde mental. Como que você cuida da sua saúde mental?
Olha, hoje eu tenho... eu tenho a terapia em dia, eu faço semanalmente, eu não abro mão. Eu sempre me organizo de uma forma que o meu maior compromisso é minha terapia semanal. Quando a ansiedade deu uma apertada, porque é muita coisa, é muita pressão. São João também envolve várias coisas, que você fica tenso, fica ali apreensivo. Então, quando a ansiedade deu uma apertada, eu procurei também um tratamento com um psiquiatra, pra ficar de olho ali na ansiedade, porque eu tinha muito medo de ter uma crise e só resolver depois da crise. Então, hoje, em relação a isso, eu sempre fico procurando ter o exercício físico regular, que isso me dá uma controlada também na ansiedade. Ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação tranquila e acompanhamento. Psiquiatra e psicólogo, que antes eu tinha um tabu danado. Eu não vou pra psiquiatra, é coisa de doido, não sei o quê. Gente,
a melhor coisa.
É a melhor coisa, você ter um acompanhamento de um profissional, você gerenciar antes de qualquer crise, antes de ser irreversível. Então, quando eu sinto que a ansiedade aperta, eu já dou uma chamada e eu tenho todo um time ali e minha família.
Claro.
Que pra mim, eu ter essa base familiar é o que mais me conecta com a minha essência, é onde eu realmente zero tudo e recarrego. Então, certo. Quando eu volto pra lá, assim, eu sou aquela Tainara pessoa física, aí já fico pronta pra uma próxima maratona de viagem, de compromisso. Então, a família pra mim é meu principal pilar pra eu ter a cabeça sã.
Você leva suas irmãs para viajar com você? São duas irmãs, né?
Sim.
Você leva ou sua mãe para viajar com você, às vezes, para você se sentir menos sozinha?
Não, a minha mãe, é difícil ela viajar comigo, meu pai também não. A Ludmilla, hoje, ela é sócia do Bruno. Como é que a Ludmilla entrou nesse meio? No início, ela me acompanhava, né? Ela estava nessa fase de estudar para vestibular, e ela decidiu fazer publicidade no Mackenzie, aqui em São Paulo. Ela morou aqui 4, 5 anos, e aí, assim que ela se formou, Ludmilla, de sempre foi muito inteligente, sabe, aquele sangue novo, cheio de ideias e tal. Ela se formou, tem 3 anos, e já fez a sociedade com o Bruno. Hoje eles agenciam outros talentos. Lori Prota, Botapó, Max Peterson, são mais de 20 nomes. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, porque também veio de toda essa história que a gente construiu junto. E a Ludmilla é super competente, uma menina muito organizada. Então, assim, pela natureza do trabalho dela, acaba que ela viaja muito comigo. Mas ela não trabalha diretamente comigo, porque a gente tem regras. Uhum. Irmã com irmã arranca-rabo. Então, assim, pra não misturar as coisas, já que a gente tem muita liberdade e pode dar briga, estresse, ela não cuida diretamente de mim. Mas em algumas situações específicas, ela me acompanha. Ela tá ali por perto acompanhando.
Tá, eu sou meio stalker. Então, fui atrás e descobri que você ainda paga a sua OAB.
Aham.
E eu quero saber por quê.
Ó, 3 motivos. Primeiro, o acordo com meu pai. Ele falou, olha, vá, se arrisque, se jogue nessa nova profissão, nesse novo mundo da internet, mas não deixe de pagar a sua OAB. Segundo, eu tenho um apego pessoal, porque estudante de OAB sabe o quanto é difícil você conseguir essa carteira. Eu escolhi direito administrativo, que é difícil pra caramba, a matéria é muito grande. Então, só eu sei o quanto foi mesmo... Só eu sei do meu esforço pra conseguir isso, uhum, com muito suor. E terceira, minha mãe pede porque tem um desconto ótimo na Drogasil. Então, a B tem vários convênios e tem desconto. Aí minha mãe sempre fala, minha filha, não deixe de pagar não, senão você perde o desconto na farmácia. Então, assim, por esses 3 motivos, eu continuo ativa.
Eu acho muito bom. E também serve como RG, né?
É.
Serve como documento, você pode usar pra embarcar. É isso. Tipo uma CNH, não é?
Isso, quando eu tô me achando muito com cara de criança, em vez de eu apresentar o RG, eu já apresento a AB. E nesse meio também, até outro aspecto que eu refleti depois, ao longo do tempo, é a partir do modo como as pessoas me olham, eu acho que pelo comportamento de alguns influenciadores, acaba que todo mundo coloca todos os influenciadores numa gavetinha do besterol, uhum, do conteúdo raso, de tomar decisões pensando apenas no próprio umbigo, no dinheiro, de ter uma influência sem propósito. E eu falar, comunicar para as pessoas que eu tenho uma formação, que eu caí na internet por acaso e tive esse senso de oportunidade, me profissionalizei, me redescobri, isso me dá um posicionamento diferente. Uhum. Mas foi algo que eu percebi ao longo desses anos, a partir do modo como as pessoas me enxergam. Sim. Então, também é um motivo legal que eu acho que me posiciona de uma forma diferenciada. Porque a gente sabe, né? O comportamento de um influenciador que faz alguma coisa errada já deixa todo mundo na mesma gavetinha, na mesma prateleira de, influenciador de internet não tem credibilidade, é um pessoal raso, com conteúdo irresponsável, que não tem propósito. Então, tudo isso vai te dando um diferencial.
Mas você tem muito propósito. Com isso surgiu o São João da Thay.
Sim.
Que é um evento que agora virou um festival. Parabéns! 7 e 8 de junho, anotem aí, caroneiros. Assim, ele é um evento 100% beneficente, como que é?
O São João da Thay, desde a nossa primeira edição, a gente explica, ele tem vários apoios institucionais, vários patrocinadores, a gente tem todo um custo para fazer a realização do evento, para ele acontecer, e o lucro arrecadado do evento a gente doa. Então, a gente está indo para a nossa 6ª edição. As 2 primeiras edições, a gente trabalhou com outras instituições, 3 anos com o Unicef. Então, a gente sempre pega o lucro arrecadado do dia do evento e doa. Porque o evento, ele precisa ser pago. E para quem acha que eu ganho dinheiro com São João da Thay, por mais que a gente tenha apoio, ótimos patrocinadores, ainda tem um investimento da Tainara OG para fazer acontecer do jeito que eu quero, para posicionar da forma que eu quero. Evento, estrutura, é tudo muito caro.
É muito caro.
Ainda mais quando você tem menos opções de fornecedores. Eu faço um evento fora do eixo sul-sudeste. Também, então assim, tudo encarece mais em relação à passagem de equipe, tudo é mais caro, então também tem um investimento meu. Então o que a gente sempre explica é isso, que o lucro arrecadado no dia do evento a gente doa.
Os artistas cobram cachê?
Tem artistas maravilhosos que não cobram, tem artistas que cobram.
Entendi.
Então, por isso que eu sou muito grata a várias pessoas, assim, gigantes que nos ajudam. É, por exemplo, Ivete Sangalo. Poxa, eu vou dar ela como exemplo, porque é uma pessoa que eu conheço, mas eu não tenho aquela amizade, e que fez questão de abrir mão do cachê do São João da Thay, cobrou só a logística mesmo de passagem, transporte de banda, e isso, assim, faz crescer a admiração, e a gente entende por que que ela é do tamanho que ela é. A Preta Gil também, que é a madrinha do evento.
A ideia foi dela, né?
A ideia foi dela. Pablo Vittar. Tem artistas assim que são amigos do projeto. Lúcia Alves, que eles entram de cabeça. Então, tem uns que não cobram, abrem mão do cachê, mas aí a gente tem que pagar toda a logística, a estrutura do show, banda, passagens, hospedagem. Mas tem uns que cobram, né? Uhum. Então, tudo bem.
E quem que vai ter, que você já pode dar de spoiler pra gente, esse ano?
Ó, esse ano a gente vai fazer 2 dias, 7 e 8 de junho. No primeiro dia, deixa eu ler aí, meu irmão, pra eu não falar besteira, me dá meu celular bem aí. A gente vai ter show completo de Wesley Safadão.
Nossa!
Aí teremos show completo de Tati Girl, Alceu Valença,
uau,
Pablo Vittar, Zainara, Magníficos, também Preta Gil, já dando aqui em primeira mão, ela vai, oba, voltar aos palcos esse ano, tô muito feliz. E fora isso, gente, a gente tem todas as nossas atrações da cultura popular maranhense, né? Os grupos de Bumba Meu Boi, Cacuriá, Tambor de Crioula, nossos artistas maranhenses. Então, São João da Thay, ele acaba que é um evento de encontros especiais. Eu fico muito orgulhosa de poder proporcionar, por exemplo, ano passado, Ivete Sangalo cantando uma toada de Bumba Meu Boi no nosso palco com uma artista maranhense. São coisas que só o São João da Thay proporciona. Todos os anos a gente faz esses encontros, esses feats, e os artistas são super abertos para fazer isso acontecer. Então vai ser bem especial. Além de toda essa programação, a gente prepara várias surpresas também.
Que legal. E também teve, ano passado eu tava fuçando no Instagram, que você podia trocar absorvente pela entrada do evento.
Isso, a gente sempre faz alguns incentivos. O ingresso solidário, a gente sempre pede a doação de alguma coisa em troca de desconto em algum dos setores do evento. Então, por 2 anos a gente trabalhou a questão da pobreza menstrual, da dignidade menstrual. E aí a gente trocou o desconto pela doação de absorvente. Esse ano eu quero trabalhar a questão da insegurança alimentar. Então, provavelmente, o desconto do nosso ingresso solidário, que eu ainda vou anunciar, vai ser pela troca de 1 quilo de feijão mais 1 quilo de arroz. Então, isso ajuda muito, incentiva a galera a estar ali no evento por um preço mais acessível e fazendo também uma doação que ajuda muito. A gente consegue doar bastante.
Que maravilhoso, Thay. E você mostra tudo isso?
Sim.
Nas suas redes?
Isso, a gente faz a entrega oficial. Ano passado a gente fez até a entrega... Ano passado não, foi esse ano. A da última edição, que foi, a gente coletou os absorventes, a gente fez a entrega para um coletivo lá do Maranhão, chamado Menina Cidadã, que é um projeto com um trabalho incrível. E a gente fez toda a entrega oficial, tudo registrado. Então, assim, a cada ano eu tento linkar com algum tema novo para a gente poder ajudar também. Não dá para abraçar o mundo, né?
Claro.
Mas a gente tenta sempre trabalhar com tema diferente. Então, 2 anos, dignidade menstrual e agora... A segurança alimentar.
E vai ser no estacionamento, que foi da outra vez.
Isso, esse ano a gente tá indo pro lugar ainda maior.
Ah, ainda maior?
Ano passado a gente foi pro lugar grande, aí esse ano a gente vai pro lugar maior, que é o espaço reserva do Shopping da Ilha. E a gente vai fazer 2 dias. Gente, o palco, assim, ele tá surreal.
Que
Depois
máximo.
Eu vou te mostrar, assim, tá lindo. E a gente sempre tenta fazer uma homenagem ao que a nossa cidade representa. Por exemplo, São Luís tem vários títulos. Atenas Brasileira, Cidade dos Azulejos, Jamaica Brasileira. Então, esses 3 títulos aqui que eu já soltei, a gente vai linkar em referências ali no palco, nas minhas roupas. Sempre pra fazer uma homenagem ali pra nossa cidade.
Que bacana. E tomara que não chove esse ano, hein?
Ô, minha irmã, tomara que não.
Porque ano passado choveu, demais. Mas Ivete aguentou, né?
Gente, Ivete, assim, eu falo pras pessoas, tinha que ser com Ivete. Ivete é uma artista que ela não arrega, ela foi mais animada, eu gosto dessa chuva do Pingo Grosso, e gritou, bora, a galera pula, e ninguém saiu de lá.
Ai, graças
Ficou
a Deus.
Todo mundo dançando, assim, ela é gigante.
E a sua carreira foi se desenhando por outros caminhos.
Sim.
Inclusive da atuação. Como que tá esse tema na sua vida? Porque em 2021 você gravou com a Lilia Cabral.
Sim.
É, as cinco cartas. Como chama?
Tire cinco cartas.
E você fez um ano e meio de curso de atuação para se preparar. Me conta como que tá esse sonho da atuação. Você vai seguir com ele?
Ah, eu gosto. Eu acho muito importante você fazer o 360, que é estar presente em todas as plataformas, mas, obviamente, de um jeito responsável e compromissado. Eu não entro em qualquer desafio de qualquer jeito. Então, quando eu tive algumas oportunidades de cinema, teatro, eu sempre busco um preparador, além daquele preparador de elenco que está disponível para você. Então, quando eu tive essa oportunidade com a Lilia Cabral, eu também peguei uma preparadora, que foi indicação do Jaime Monjardim, e ela me preparou para o filme. Fora isso, eu fiz um ano e meio de curso para ter o curso completo dela. Depois eu consegui tirar meu DRT também.
Parabéns!
É um processo bem burocrático, mas a gente assim conseguiu, fiquei muito feliz. E também esse ano a gente lançou na Netflix a série Ponto Final, do Rodrigo Santana. Aí também faço uma preparação, além daqueles que estão disponíveis ali para o elenco, para preparar. Então, assim, onde eu entro de desafio novo, eu não me acanho, eu não tenho medo, mas também eu vou de uma forma compromissada para me entregar, né?
Claro.
Eu não estou ali só pela audiência, ou só porque é uma coisa que eu quero muito fazer, por querer fazer. Tem que realmente ser digna de estar ali. Então, eu tenho essa experiência e eu tenho muita vontade de fazer mais coisas nesse sentido. Eu vejo como um processo muito divertido. As experiências que eu tive até agora foram maravilhosas. Eu nunca tive uma experiência ruim. É muito bom você ter uma troca com o elenco onde tem pessoas que você cresceu admirando. Por exemplo, para mim foi surreal conviver 3 semanas com Lilia Cabral, ir para casa dela passar texto. Você aprende muito e você cria laços, um carinho, uma admiração, você vai tomando gosto pela coisa, querendo crescer, fazer mais projetos. Então, hoje eu tenho muita vontade de seguir, sim, e tô aberta. Onde tem teste que mandou fazer, eu faço. Tamo aí.
Apresentadora, advogada, influenciadora, atriz e organizadora de eventos.
Exatamente.
Qual hoje brilha mais seus olhos?
Ah, gente, o São João da Thay, pra mim, é a menina dos meus olhos, porque é um filho que eu vi nascer aqui na minha barriguinha, estou vendo crescer, eu acompanho cada desafio. Não é uma coisa, assim, distante minha, que eu só vou lá pra apresentar e pronto, São João da Thay, só vou me envolver naqueles 2 dias. Não, é uma coisa que eu acompanho cada detalhe dos bastidores, cada BO, então... eu sou super envolvida 100% com São João da Thay e é um projeto que ele vai além da Thay. Ele é um projeto que é sobre turismo, sobre cultura, sobre economia criativa, sobre solidariedade. Então, o que ele move, ele não move só a Thay, mas toda uma comunidade, todo um time que tem o mesmo propósito. Então, com certeza, é o que mexe mais comigo, porque eu acredito que vai ter um momento que ele vai conseguir andar sozinho. Independente da Thay, ele já existe, ele já está no calendário, não só maranhense, mas no calendário do Brasil. A gente percebe esse movimento das pessoas de cada canto do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, se organizarem para estar lá no dia do São João da Thay. Já tive seguidora que veio do Japão para estar presente numa edição de São João da Thay, a Monique. Ela fez isso em 2019. Então, é muito legal. Assim, eu crio, sabe aquele filho que você cria para um dia criar asas e voar? Eu crio para um dia o São João da Thay ser algo que já é, além da Thay. Que não precisa nem de mim. Eu quero que esse projeto exista sozinho para ele fazer o que ele já faz pelo Maranhão. E é isso da economia criativa, que é uma coisa que eu percebi anos depois. Meu Deus, eu me percebo agora como uma empreendedora social. Agora eu entendo como a gente é uma engrenagem para a economia criativa do Estado. Como isso aqui faz tudo girar, funcionar na nossa economia. Então, com certeza, assim, já passou da minha pessoa e é um filho que aos poucos está andando sozinho.
Muito legal. Mas, assim, eu te considero muito corajosa. Porque você tenta.
Sim.
Você tenta tudo de novo. Você foi, assim, com 2 anos de carreira, você foi ser apresentadora de GNT, assim, arriscando.
Isso.
Na sorte. Você se considera corajosa?
Muito. E olha que eu sou medrosa.
Tá
brincando. Eu sou medrosa. Eu tenho muito medo de perder uma oportunidade. Eu tenho medo de me arrepender de algo que eu não fiz. Então, muitas vezes, eu tenho um exemplo recente. Recentemente, a Mangueira... Escola de Samba do Rio de Janeiro homenageou a Alcione. E já estava tudo certo que eu ia no carrinho da Alcione lá dar homenagem com a camisa e tal, junto com os outros convidados. Só que aí, uns 2 meses antes, eles conseguiram entrar em contato com o Bruno e falaram: olha, a gente quer a Tainara como musa no chão. É um desafio, assim, que de cara eu falei: impossível, eu não vou conseguir, nunca fiz isso, não cabe a mim e tal. Só que tanto o Bruno quanto a Lud falaram: olha, a gente vai aprovar sem tu querer nada, porque a gente sabe que tu dá conta, mas esse teu medo te trava e tu não pode te esconder atrás do medo. Aí acabou que com muita conversa eu topei e na hora deu tudo certo, eu adorei. Então, assim, hoje o que eu tenho medo é de dar não pra coisas que depois, quando eu vejo aquela oportunidade de passar, eu olho assim: poxa, eu perdi isso por puro medo. Porque todo mundo, até as pessoas gigantes, elas têm um ponto de segurança, mas a diferença delas não é não ter medo, é só ir com medo mesmo. Uhum. Então, esse é o diferencial, é você não se acomodar, mas se preparar sempre. Por mais que a gente esteja angustiado, inseguro, a gente vai se preparando para estar ali com aquele amparo de: nossa, sou digna de estar nesse lugar, e vai. Então, eu me considero corajosa, mas é aquela pessoa que precisa de um empurrãozinho, né? Vai, Tainara! Pá! Uhum. E vou com medo mesmo, mas o medo a gente não pode travar nem se esconder atrás do medo.
E tem alguma situação assim que você lembra que você foi com medo e deu errado, mas...
Ai, meu Deus. Que deu errado.
Que hoje, assim, porque a gente compartilha muitos perrengues aqui no podcast, uhum, de desafios de começo de carreira. Tem alguma coisa que você lembra que tenha sido muito engraçada, que você se arriscou?
Eu te falei, porque essa foi muito específica, de uma palestra que, sim, me falaram que era sobre um tema, né? Meses isso marcado. Aí quando eu chego lá é outro tema. Uhum. Aí hoje já tá anunciado. Eu tenho maior consideração com isso. Eu anunciei pra seguidor. Se gerou uma expectativa, as pessoas estão ali pra te ver. Malzão, né? Vou falar desse tema X, mas vou dar uma estudada aqui, fui. Ali foi uma situação que eu me senti até exposta, mas eu fui com medo. Na minha cabeça, internamente, a gente que se conhece, deu tudo errado. Mas deu certo.
Deu,
entendeu?
Certo.
Uhum. Daqui pra fora deu certo. O que dá errado é porque a gente se conhece, a gente sabe dos bastidores, a gente sabe do imprevisto. Mas assim, daqui pra fora deu certo. Mas dentro, na minha cabeça, meu Deus, isso foi uma coisa que deu errado.
Você já foi cancelada alguma vez?
Já.
E como você lida com isso?
Assim, eu sou uma pessoa... Eu não sou aquela pessoa prepotente, teimosa que... tô me cancelando aqui, gente, eles estão errados. E não, eu tenho a humildade de reconhecer, de ir atrás, de aprender. Nunca aconteceu nada muito grave, mas já, assim, foram pequenas coisas, né? Eu lembro, até um detalhe, assim, eu lembro de uma vez que eu fiz um ensaio de aniversário de São Luís, e o fotógrafo, a equipe toda era maranhense, mas o fotógrafo era de São Paulo. E aí virou uma questão no Twitter e tal. Então, assim, são esses pequenos cancelamentos, mas
sempre
não...
Sempre o Twitter.
Mas povo, não nada muito grave, assim. E se isso acontecer, o que eu busco aprender é sempre com o erro dos outros. A gente vê essa movimentação de cancelamento, essa onda de cancelamento, mas você tem que tirar um aprendizado disso. Não só a pessoa que está sendo cancelada, mas quem está ali observando, para não cometer o mesmo erro e também para ir aprendendo. Eu não sei se tu tem esse sentimento, mas muitas coisas, assim, meu Deus, eu não sabia que isso era errado também. Isso é muito comum, então você tem que ir aprendendo.
Eu acho que cabe a gente aprender e se educar.
Exatamente.
E pesquisar. Mas você fica 24 horas sem postar?
Eu fico, hoje eu fico.
Você fica offline?
Tranquilo, eu fico. E é necessário. Uhum. Eu acho que o maior desafio, eu sempre falo, né, para os meus amigos, óbvio que a internet, ela proporciona oportunidades maravilhosas, a tua vida financeira muda, tem várias vantagens, mas também tem as desvantagens. O nosso meio é muito descartável. A cada ano surge uma nova Tainara OG, a gente tem muita pressão, a gente tem aquela ansiedade de estar presente online em todas as redes 100% do tempo. Então, imagina isso tu fazendo no teu primeiro ano. Surgir agora, tô aqui todo dia online. Mas quando você olha pra trás e já são 9 anos, uma hora você simplesmente só quer sumir. Tipo, eu tô com um problema aqui na minha vida offline, eu não estou disponível pra estar legal aqui no online, fornecer um entretenimento, um conteúdo pros meus seguidores. Então, a partir do momento que eu entendi isso e soube separar, minha relação com a internet melhorou muito também. É claro que a gente tem que ter um compromisso profissional. Poxa, minha profissão, preciso estar fornecendo conteúdo, estar presente o mínimo que requer, né, para entregar meu conteúdo pro algoritmo, me entender como relevante na plataforma. Mas eu super respeito. Quando eu não tô bem, ou simplesmente eu não estou afim e só quero estar existindo, eu me dou essas 24 horas off.
Você consegue ficar longe do celular?
Longe é uma palavra mais forte. Eu consigo ficar offline, mas longe, minha irmã, eu não consigo. Hoje eu tenho até uma ansiedade, né, que eu falo tanto na terapia, meu psiquiatra. Eu tenho muita ansiedade pela manhã, porque eu já acordo com medo de ter muita ligação no meu celular, muito WhatsApp, com coisas urgentes e que eu não vi. Então, por esse motivo, eu não consigo me desconectar 100%, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa muito grave e eu não ter controle, eu não ter acesso. Uhum. Loucura.
Não, mas você vê a pressão do trabalho, né?
Às vezes, eu tirar um cochilo sem querer, eu acordo com uma culpa. Meu Deus, meu celular, me ligaram, estão louco atrás de mim. Então, isso dá uma ansiedade que é pura. A gente vai ficando doido, né? Com a internet.
Mas eu acho importante você falar disso, porque eu imagino que muita gente sofra isso também, por exemplo, em questão de fobia. Eu tinha, quando eu estava no CLT, de e-mail. Porque o meu chefe trabalhava muito de madrugada.
Aí tu já acorda com essa
ansiedade.
Eu
acordava, tipo, já tinha 10 e-mails, eu estava sempre para trás. Então, é uma coisa que o CLT te brota, o empreendedorismo te traz também. É uma coisa que você tem que aprender a gerenciar, né?
E a gente também trabalha com prazo, né? O influenciador é uma profissão assim como qualquer outra. A gente lida com clientes, uns mais tranquilos, outros mais difíceis de lidar, com prazo, sendo que você tem que conciliar tudo com uma agenda de viagens. Então, eu sempre fico nessa ansiedade, a Camila, que é minha produtora. Quando eu vejo uma mensagem dela, uma ligação, meu Deus, o que que eu esqueci? Então, a gente fica tanto nessa loucura, nessa correria, que é sempre aquele sentimento de estar para trás, de estar com culpa. Tu já pressupõe, meu Deus, o que que eu esqueci? O que que aconteceu? E isso dá muita ansiedade.
Dá muita ansiedade.
Isso aí eu fico mesmo lutando.
Não, você sabe que eu também sofro muito de ansiedade. E, assim, eu vou tentando técnicas de respiração, eu vou tentando falar, o que eu tenho para entregar hoje é isso, sabe? No momento, o máximo que eu posso dar, porque senão eu tava me vendo pagando internet no avião para não ficar offline.
Exato!
Sabe?
Outro dia eu peguei um voo que eu precisava estar em contato com minha equipe, aí eu não consegui conectar no Wi-Fi, eu fiquei desesperada. E o voo atrasou uma hora. E eu já tava xingando, assim, mentalmente. Poxa, esse voo atrasou uma hora e eu fiquei mais uma hora desconectada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu percebo que minha ansiedade em relação a isso, de estar acontecendo alguma coisa e eu não ter ali acesso, não ter internet. E também até o FOMO. FOMO eu tenho um pouco.
Você tem?
É péssimo, é péssimo.
FOMO
quando eu vejo,
fear of missing out. É você estar de fora de alguma situação e você sentir, poxa, por que que eu não tô fazendo parte daquilo?
Isso. E é engraçado porque, às vezes, você decidiu não estar ali, que eu estou priorizando outra coisa, mas a partir do momento que eu vejo o meu feed inteiro ali naquele lugar, meu Deus, era pra eu estar lá. Gente, eu perdi isso aqui. Nossa, eu perdi, eu tenho que estar lá. Aí dá uma ansiedade. Então, a gente trabalha com internet, a gente é muito ansioso.
Sim.
Todo mundo em geral, mas a gente tem essas questões também pra lidar mais.
Por exemplo, muita gente que nos segue tá começando. Eu queria saber como é a sua estrutura comercial. Vocês abordam marcas com projetos ou as marcas abordam você? Vocês já abordaram? Como funciona?
É muito importante a gente falar disso, porque eu acho que para toda a carreira, gente, por isso que eu falo, é muito importante você estar com alguém que não esteja contigo só para te vender ali pelo dinheiro, mas uma pessoa que te gerencie. Gerenciar é diferente de vender. Gerenciar é uma pessoa que não está na inércia de a marca aborda, eu digo aqui o escopo, calculo o preço, fecho o trabalho. Gerenciar é enxergar projetos que vão te projetar, gerenciar projetos que vão te linkar com grandes marcas. Então, isso acontece muito com o meu time. O São João da Tali já abre muitas portas. Hoje é um projeto que já está tão bem posicionado no mercado que acontece de quem não fechou com a gente essa edição já está marcando a reunião para fechar na próxima, para a gente apresentar o projeto. Então, isso é muito bacana. E fora isso, o São João da Tali me dá links que eu consigo também apresentar novas propostas para além do projeto. Uhum. Aí você acaba fazendo outros trabalhos, né? Depois que passa o período de São João da Tai. Mas isso é muito importante. Então, um comercial que ele não esteja inerte, né? Que não fica lá só esperando ser provocado. E é isso que eu digo, que tem uma diferença gigante entre vender e gerenciar. Importante é gerenciar para te projetar e também ter a iniciativa de cavar oportunidades.
Para quem está começando na internet hoje, que dica você daria?
Olha, a dica que Titia Thay dá, tenha sua terapia em dia, sua psiquiatra em dia. Eu acho assim, falando sério agora, hoje não tem mais como inventar a roda. Não tem. Hoje, tudo que a gente podia esperar da internet de conteúdo parece que já está ali, de fácil acesso e tal. Então, o que vai te diferenciar é a forma como você se comunica, é a tua identidade. Então, parece muito clichê, mas imprima a sua verdade. Não tente montar um personagem porque não se segura por muito tempo. Eu sempre falo isso, que a gente saiu da era da idealização, que a gente seguia pessoas que a gente idealizava, pessoas que eram muito distantes, porque, eu quero ter a vida dela, o closet dela, um casamento como o dela. Hoje a gente segue pessoas, a gente tá na era da identificação, a gente segue pessoas com quem a gente se identifica. Então, quanto mais real e humano e vulnerável você se mostra, mais você vai cativar um público genuíno que vai torcer por você, que vai te apoiar, que vai crescer junto. Então, a minha sugestão e dica é sempre essa. Não tem mais como inventar a roda, não tem mais como fazer muita coisa diferente do que a gente já tem, uhum. Mas tem como você ser o diferente. Fazer uma coisa que talvez a gente já veja, mas com o seu jeito, o seu toque, porque é a nossa identidade que cativa, não necessariamente o conteúdo em si.
Você tá em todas as redes sociais?
Como funciona? Minha irmã. Eu tô Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. Só que assim, eu tô sem vergonha no TikTok, se eu preciso postar mais. Tudo tá aí na OG.
Tá.
Mas assim, que eu tô mais ativa sempre, Instagram.
Tá.
E o Snapchat, eu não sei mais a senha, mas eu sou muito grata ao finado Snap.
Você tá no LinkedIn? Porque a gente tem uma audiência lá.
Ah, ainda não. Eu vou criar, prometo.
Eu acho que você tinha que ir lá mostrar seu currículo, Universidade Federal, gente.
Ó, daqui eu vou pegar um voo, eu vou abrir meu LinkedIn. Porque minha irmã fala isso sempre.
Pra te posicionar, você é empreendedora social. Você tem que estar lá pra também falar das pautas de ESG, falar de todos os temas, porque as pessoas, as empresas muitas vezes buscam o profissional no LinkedIn como um expert, né?
Uhum.
E você poder se posicionar assim também. Eu acho que seria legal, não sei.
Não, gostei da dica, pô. Uma dica de ouro. Eu vou abrir, isso é fato.
O que é sucesso pra você?
Ai, gente, sucesso pra mim é realização. Porque sucesso pode... Eu posso ter um critério, uma visão de sucesso que não é a mesma para ti. Então, sucesso é realização. Se você tem várias conquistas que te realizaram e te fizeram bem, dão aquela sensação de, poxa, consegui. Isso, para mim, é sucesso. E sucesso, para mim, acima de tudo, é... É solidificação, é credibilidade. Isso para mim é mais difícil do que surgir na internet e ganhar dinheiro.
Uhum.
Para mim, o mais difícil é você se manter, né? Surgir é até fácil, eu posso viralizar uma vez, já fazer umas graças aqui, algumas publicidades. Agora, se manter é o mais difícil. Para mim, sucesso é você ter uma carreira longa, com credibilidade e posicionamento. Isso para mim realmente é o maior desafio.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro.
Sim.
Só que tem erros que ensinam mais do que um MBA. Erros que, no fim, a gente é grato. Que erro que você já teve profissional que hoje você fala, nossa, graças a Deus que aconteceu, porque eu aprendi tal coisa.
Ah, é porque é muito específico de evento.
Tá.
É, por exemplo, o São João da Tarde de 2022, a gente tinha passado por um hiato de 2 anos, né, durante a pandemia, sem fazer o evento. Então, quando a gente voltou, eu senti que a gente travou em alguns aspectos que hoje são erros que eu olho assim, eu não admito mais esse erro aqui. Ter mais chefes, mais lideranças e descentralizar cada vez mais. Porque não dá pra gente concentrar tudo com a gente. Eu acho que quanto mais você tiver lideranças, mais times, mais frentes, melhor e mais controlado fica. Pode parecer o inverso, que quanto mais concentrado várias missões e frentes de uma pessoa só, mais controle, mas não é. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Tempo de montagem de evento. Hoje assim, eu trabalho com no mínimo 1 mês. Então assim, tem vários aspectos em relação a evento, assim, que são erros que hoje eu olho, gente, eu não admito mais esse erro e a gente não erra mais. Uhum. E é bom que a cada edição a gente vá aprendendo, claro, e se profissionalizando também.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário? Ou, não precisa ser sobre carreira.
Ai, um livro, um filme ou um documentário?
É e ou, tanto faz.
Um filme... Ai, meu Deus do céu, porque são tantos filmes e não precisa ser sobre carreira.
Não, e não precisa ser cabeça, tá? Já tivemos aqui Scooby-Doo. Operação Cupido, Operação Cupido, Titanic, já tivemos tudo por aqui.
Ai, eu gosto muito de O Contratempo, eu gosto de filmes com roteiristas espanhóis. É, e eu gosto muito de filme, eu dou como exemplo o Contratempo, essa indicação, porque tem um plot twist que eu gosto, que não é óbvio e realmente pega de surpresa.
Tá.
E recentemente eu assisti uma série muito boa de ficção científica, 3 Corpos. Netflix.
É boa?
É boa. Assim, dá uma viagem, mas eu gosto de viajar junto.
Tá.
E White Lotus. HBO.
White Lotus, amo.
Amo. Já dei logo 3, gente.
Muito boas suas dicas. Eu vou deixar todas no descritivo do podcast. E lembrando, pessoal, quem puder, caroneiros, respondam a minha pesquisa, porque eu tô montando um grupo de empreendedoras. Eu deixei o link no descritivo da bio. É exclusivo nesse episódio. Então, eu já falei na abertura, mas mais uma vez, por favor, responda. É gratuito, leva tipo 5 minutos e vai me ajudar muito a criar um produto melhor para vocês. Thay, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria muito te agradecer, porque assim, eu acho a sua carreira exemplar. Eu acho que você foi capaz de transformar algo passageiro em algo muito sólido. Você contribui para todo um estado. Você divulga a cultura do Maranhão para o Brasil inteiro. Você é uma pessoa que, assim, você é inteligente. É, não porque você veio de Universidade Federal, mas porque as suas escolhas mesmo foram escolhas muito certeiras, muito sábias e que vão além do lucro. Eu acho que o grande segredo da sua carreira, eu olhando de fora, é você visar além do lucro, para tudo que você faz. Então, eu queria te dar parabéns, eu queria te agradecer por você ter vindo hoje. Eu sei que você está correndo para o aeroporto, então, muito obrigada.
Oh, gente, que legal, que especial ouvir essas palavras, ainda Sim. mais vindo de quem a gente admira. É muito legal também ter esse espaço para olhar com carinho para a nossa trajetória, relembrar todo o processo, saber os erros, acertos, as dificuldades, os desafios. Mas, acima de tudo, se orgulhar do que a gente conquistou até aqui e do que a gente ainda tem a conquistar, né? Eu sou muito grata, assim, por ter esses espaços. E caroneiros, ó... Até a próxima. Eu quero você em São João da Tarde.
São João da Tarde.
Bora.
7 e 8 de junho, hein, gente? Vamos
7
lá.
7 e 8 de junho.
Fechado. Muito, muito, muito obrigada.
Beijo.
O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Aê! Aê.